à nossa reunião ordinária. O primeiro ponto da ordem de trabalhos. Deputado Jorge Paulo Oliveira, a sua presidência já cessou, mas se quiser continuar, esteja à vontade. Exatamente. O primeiro ponto é a apreciação e votação da ata 16, 17 e 18. Três atas já foram distribuídas às senhoras e senhores deputados. Pergunto sobre as mesmas algum pedido de palavra que não registro, e assim sendo, não havendo oposição, colocarei as três atas à votação em simultâneo. Pergunto se há algum voto contra. Não há. Abstenções? Não há. Estão aprovadas as três atas. O ponto número 2, discussão e votação do relatório do projeto de lei 15, 16ª Legislatura, primeira sessão legislativa, do Bloco de Esquerda, que reduz o IVA no fornecimento de eletricidade e gás engarrafado ou canalizado para consumo, cujo relator é o Sr. Deputado Carlos Brás, que cumprimento e a quem dou a palavra para a apresentação do relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O projeto de lei 15, 16ª primeira do Bloco de Esquerda, pretende reduzir o IVA no fornecimento de eletricidade e gás engarrafado ou canalizado para consumo. Foi apresentado à Assembleia da República no dia 26 de março de 2024, ao abrigo e nos termos do poder de iniciativa da lei consagrados quer na Constituição da República, quer no Regimento da Assembleia da República. A mesma iniciativa foi acompanhada da respectiva ficha de avaliação de impacto de género, tendo sido admitida a 4 de abril e baixado à Generalidade, na Generalidade à Comissão de Orçamento e Finanças e Administração Pública, tendo sido anunciada no dia 17 do mesmo mês. Através da iniciativa em apreço, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda propõe sujeitar à taxa reduzida de IVA o fornecimento de eletricidade e gás. Justifica a pretensão com a apresentação com os elevados índices de pobreza energética em Portugal, argumentando que o país tem custos energéticos proporcionalmente elevados face ao poder de compra das famílias, e refere ainda que a sujeição de parte dos consumos de eletricidade, que agora está em vigor desde 2022, tem um alcance limitado. Em complemento à informação constante do ponto 5, enquadramento parlamentar da nota técnica que acompanha o presente relatório, e atendendo à afinidade do objeto, cabe referir à aprovação em votação final global com os votos favoráveis do PS, da IL, do Bloco de Esquerda, do PCP, do Livre e do PAN, e abstenção do Chega e votos contra do PSD e CDS, no passado dia 21 de junho, do projeto de lei 132/16ª, do PS, aumento ao consumo de eletricidade sujeito à taxa reduzida de IVA. Relativamente aos requisitos constitucionais, regimentais e formais, subscrevem-se as considerações feitas na nota técnica elaborada pelos Serviços da Assembleia da República, que se encontra anexo e cuja leitura se recomenda. A nota técnica apresenta uma análise cuidada e detalhada sobre o enquadramento jurídico relevante para a iniciativa em apreço, pelo que, mais uma vez, se reitera a importância da sua leitura. Relativamente à opinião do relator, eximo-me de expressar neste momento e, concluindo, proponho que a COFAP delibere que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, no âmbito do poder de iniciativa conferido pela Constituição da República Portuguesa e pelo Regimento da Assembleia da República, apresentou à Assembleia da República o projeto de lei 15/16ª, que reduz o IVA no fornecimento de eletricidade e gás engarrafado ou canalizado para consumo. 2. Que o projeto de lei em apreço reúne os requisitos constitucionais, legais e regimentais necessários à sua tramitação e para ser discutido e votado na generalidade em plenário da Assembleia da República. 3. Nos termos regimentais aplicáveis, o presente relatório deverá ser remetido a Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Brás. Está apresentado o relatório. Pergunto sobre o mesmo à pedida de inscrição. Já registro. Sr. Deputado Alberto Fonseca, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Era só para cumprimentar e agradecer ao Sr. Deputado Carlos Brás pela elaboração do relatório. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Rui Afonso. Faz favor, Sr. Deputado.
Na mesma linha, Sr. Presidente, para agradecer ao deputado Carlos Brás a elaboração e a apresentação do parecer e informar que iremos votar a favor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estão não registrando mais nenhum pedido de palavra. Pergunto sobre o relatório que acaba de ser apresentado. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado por unanimidade. Felicito o Sr. Deputado Carlos Brás por isso, agradecendo e associando-me, aliás, melhor dito, aos agradecimentos já expressos nesta comissão. Ponto número 3. Discussão e votação do relatório do projeto de lei, também do Bloco de Esquerda, desta feita o 45/16ª Legislatura, primeira sessão legislativa, que garante o apoio extraordinário à renda, alterando o Decreto-Lei 20B/2023, de 22 de março, cujo relator é o Sr. Deputado Sérgio Ávila, e a quem de imediato dou a palavra. Faço favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Este projeto de lei do Bloco de Esquerda visa alterar o Decreto-Lei 20B/2023, ampliando o apoio extraordinário à renda. Nomeadamente, em termos concretos, deixa de ser limitado aos contratos de arrendamento celebrados até 15 de março de 2023, nas situações em que haja um novo contrato celebrado entre as mesmas partes e sobre o mesmo imóvel. O objetivo, segundo o proponente, é que, tendo em conta a pressão dos senhorios, há situações de cessação ou não renovação dos referidos contratos celebrados com o mesmo objeto, criando assim condições para que haja um aumento da renda acima daquilo que está definido no âmbito legislativo de 6,94%, e com essa alteração e esse mecanismo as pessoas perderiam o apoio ao arrendamento. No entanto, e o que está referido no parecer, é que este enquadramento legislativo, nomeadamente esse Decreto-Lei 20B/2023, já foi modificado por Decreto-Lei nº 43/2024, 2 de julho, e, consequentemente, a matéria invocada do ponto de vista legislativo já não está em vigor neste momento. Chamando a atenção desse aspecto, e essa alteração legislativa visou precisamente incluir no apoio à renda os contratos celebrados depois de 15 de março de 2023 e nas condições em que estavam aqui objeto desta proposta. Tendo em conta este enquadramento, que é um enquadramento de caráter político, no entanto, do ponto de vista legislativo, reúne-nos, quer do ponto de vista constitucional, legal ou regimental, os requisitos para a sua tramitação e poder ser discutido e votado em plenário.
Muito obrigado, Sr. Deputado Sérgio Ávila. Está em discussão o relatório que acaba de apresentar, havendo inscrições para tal. Sr. Deputado Eduardo Teixeira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para agradecer o relatório e parabenizar o Sr. Deputado pela sua feitura. Apesar dos autores do relatório não estarem presentes, teve o seu relator e agradecemos o facto de o ter feito. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Alberto Fonseca, faz favor.
Sr. Presidente, era mesmo sentido para cumprimentar e agradecer ao Sr. Deputado pela elaboração do relatório, pela apresentação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais nenhum pedido de palavra, pelo que coloco à votação o relatório apresentado. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado por unanimidade. Felicito também o Sr. Deputado Sérgio Ávila, agradecendo o trabalho desenvolvido. O ponto número 4. Discussão e votação do projeto de lei 114, 16ª Legislatura, primeira sessão legislativa, do Bloco de Esquerda, alteração da taxa do IVA dos alojamentos hoteleiros, cujo deputado relator é o Sr. Deputado Miguel Matos, e eu dou a palavra ao Sr. Deputado Carlos Pereira.
Sr. Presidente, o Sr. Deputado Miguel Matos está numa audiência neste momento e eu solicito que se passe este ponto para o fim da agenda, se faz favor. Obrigado.
Não havendo objeções, aguardaremos então a chegada do Sr. Deputado Miguel Matos. Bom, o ponto número 5 está adiado por natureza, na exata medida em que o Sr. Deputado Paulo Núncio não vem, portanto esse não está a chegar, não vem, exatamente, e portanto o ponto... Alguma informação sobre a presença de alguém que discutirá?
Havia, está aqui na sala ao lado.
E pode chegar? Não. O Sr. Deputado Miguel Matos e o Sr. Deputado Paulo Núncio fintaram a Sra. Deputada, portanto, Alberto. Sim, 6. Então não é preciso vir, peço desculpa, não é preciso vir. O Grupo Parlamentar do PSD vai pedir o adiamento. Pois, portanto, é a primeira vez, pode, portanto. Exato. Portanto, o ponto 6 fica para a próxima reunião. O que significa que fica para setembro. Não vamos ter reunião para a semana. senhoras e senhores deputados. O ponto número 7, apreciação da nota de admissibilidade e eventual nomeação do relator da petição número 13, 16ª da Comissão Legislativa, crédito bonificado para aquisição de terreno e construção de habitação própria e permanente. A nota de admissibilidade foi distribuída às senhoras e senhores deputados. A petição é subscrita por 29 peticionários e, portanto, tiveram a oportunidade de ler a nota de admissibilidade. Conclui-se pela circunstância de cumprir os requisitos de admissibilidade, porque se propõe a sua admissão, o que eu ponho de imediato à votação. Pergunto relativamente à admissão, alguém vota contra? Não há. Abstenções? Também não há. Está admitida. E, tratando-se de 29 petencionários, a indicação de relator não é obrigatória, mas é facultativa e havendo, seria a indicação do Grupo Parlamentar do PS, pelo pronto ao Sr. Deputado Carlos Pereira.
Prescindimos.
Pronto, não seja... Não é bem prescindir, o PS prescinde, mas se alguém na comissão não reivindicar, assumimos isso como postura da comissão. Certo, é nesse sentido. Portanto, não é uma exclusividade, era uma faculdade. Assim sendo, a comissão prescinde da indicação de relator e cumprir-se-á a lei. Portanto, as notificações que estão também previstas na nota de admissibilidade e assim procederemos. O ponto número 8, apreciação de uma nota de admissibilidade e eventual nomeação de relator da petição número 23, 16ª Legislatura, primeira sessão legislativa, pela taxação acrescida de vendas mecanizadas. Tudo o que acabei de dizer vale para esta petição, com a particularidade de ser um peticionário. A pergunta que eu faço, portanto, é se alguém objeta à admissibilidade. Pergunto, quem vota contra a admissibilidade? Ninguém. Quem se abstém? Ninguém. Está admitido por unanimidade. E a pergunta relativamente ao relator desta feita é feita ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Sr. Presidente, também prescindimos.
Certíssimo. A pergunta é a mesma, não havendo manifestação de vontade de alguém querer assumir esse papel. A Comissão delibera, então, admitir a petição, prescindindo da indicação de relator e, portanto, seguirão os trâmites previstos na lei em tal caso. Diferentemente do que sucede nestas duas petições, a terceira, ponto 9, a nota de admissibilidade e eventual nomeação de relator da petição 49, 16ª Legislatura, primeira sessão legislativa, por uma Caixa Geral de Depósitos ao Serviço do País que valoriza os seus trabalhadores, tratando-se de uma petição subscrita por 2.776 peticionários. A audição é obrigatória, bem como a indicação de relator e, após relatório, a sua discussão em comissão. E assim sendo, primeira decisão, tal como vem proposto a sua admissão. Pergunto se alguém vota contra a admissão. Não há. Quem se abstém, não há. Está admitida por unanimidade. E a indicação do relator cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Carlos Pereira.
O Grupo Parlamentar do Partido Socialista sugere, propõe, o Sr. Deputado Carlos Brás.
Sr. Deputado Carlos Brás, muito obrigado. O ponto número 10 trata-se da redistribuição da conta do relator da Conta Geral do Estado para 2022. Como sabem, já tinha referido isso em mesa e coordenadores. As audições que faremos logo na rentrée prendem-se com a Conta Geral do Estado, que não foi discutida por força da dissolução do Parlamento, portanto, estava distribuído, acabou por não ocorrer, e, portanto, a sua indicação cabe agora ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Alberto Fonseca, faz favor.
Sr. Presidente, indicamos o Sr. Deputado Pedro Coelho.
Será o Sr. Deputado Pedro Coelho o relator da Conta Geral do Estado para 2022. Muito obrigado. Cabe ao PSD a indicação de relator dos pontos 11 e 12, quais sejam o Projeto de Lei 158, 16ª Legislatura, primeira sessão legislativa do Bloco de Esquerda, que exclui as entidades de Serviço Nacional de Saúde no âmbito da aplicação da Lei dos Compromissos, e a designação de relator do Projeto de Lei 204, 16ª Legislatura, primeira sessão legislativa do Chega, que procede à redução da taxa de IVA para a taxa intermédia de atos médicos veterinários. Perguntava ao Sr. Deputado Alberto Fonseca a indicação do relator a estes dois pontos.
Sr. Presidente, para o ponto 11 indicaremos até ao final do dia de hoje e para o ponto 12 indicamos o Sr. Deputado Almir Moreira.
Certíssimo, está apontado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, falta-nos, em termos de designação de relatores, apenas o ponto 13, Designação do relator do projeto de lei 202, 16ª leitura, pensão legislativa, do Chega, procede à redução da taxa de IVA aplicável na alimentação de animais de companhia para a taxa intermédia. A indicação cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Carlos Pereira.
O Grupo Parlamentar do PS propõe o deputado João Paulo Correia.
Certíssimo, Sr. Deputado apontado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Quarto, 10.14 é uma deliberação sobre a pertinência ou necessidade de emissão de um relatório para um projeto de lei, de quais seja o 216ª Legislativa de Dimensão Legislativa, um projeto de lei do PS, que se aprova o Estatuto do Mecenato Cultural, que obviamente a 12ª é a comissão competente e, portanto, a questão que se coloca é vontade desta comissão proceder a um parecer também, caso isso suceda, como terá o Grupo Parlamentar do Chega, portanto é o Sr. Deputado Rui Afonso que pergunta, faça-se.
Sr. Presidente, não vemos qualquer necessidade de, portanto, de fazermos nada nesta comissão, portanto, deixamos para a 12ª.
A pergunta é mais ou menos paralela àquela das petições, ou seja, não havendo vontade de algum grupo assumir esse encargo, nós dispensamos, portanto, formalmente a COF dispensa a elaboração de relatório, louvando-se, obviamente, no parecer que a Comissão, a 12ª, o fará. O ponto 15 é a discussão do projeto de resolução 129, 16ª Legislatura de Primeira Legislativa, um projeto de resolução do Partido Socialista que recomenda ao Governo que apoie iniciativas internacionais de justiça fiscal e para discussão, Sr. Deputado Carlos Pereira.
Sr. Presidente, tendo em conta a circunstância de ser o Sr. Deputado Miguel Matos que está alinhado para fazer esta discussão, eu proponho o adiamento da mesma, dado que ele está retido numa outra comissão. Muito obrigado.
Pronto, este ponto será adiado para a próxima reunião e o mesmo relativamente àquele que tinha sido adiado para um biadiamento, exatamente, pronto. Ponto 16, outros assuntos, muito sumariamente, só referir, senhoras e senhores deputados, que a petição 232-15ª Legislatura, segunda sessão legislativa, contra o aumento previsto do Imposto Único de Circulação para Automóveis anteriores a julho de 2007, como era expectável, o peticionário formalizou a desistência da petição, por razões óbvias, quer dizer, já essa matéria havia sido, mas competia-lhe fazer, portanto está feito. Eu queria recordar aos senhores coordenadores do Grupo Parlamentar do PS e Grupo Parlamentar do PSD, a Conferência Interparlamentar em outubro, a indicação, portanto, os serviços referem-me que ainda não foi formalizado, portanto, só para deixar esta nota. E aqui uma questão que será... Sim, não, mas isso foi formulado pelo... A resposta era, agradecíamos que pudesse ainda ocorrer esta semana. Pronto, certo. Pedi a sua atenção, será enviado por mail para os grupos parlamentares do Chega, do PS e do PSD, mas fica anunciado e formalmente distribuído agora, que é, baixaram iniciativas para nomeação de relator, e estando já cá, não me parece muito adequado só fazermos a distribuição em setembro. Só para distribuir o relator, mas, portanto, só para referir que há um projeto de lei do Chega que fixa em 12 meses os descontos obrigatórios para assistência na doença aos militares das Forças Armadas, que competirá ao Grupo Parlamentar do PSD relatá-lo. Portanto, seguirá por mail, o pedido é que fica já, porque senão só em setembro é que é indicado o relator e só depois. Ao Grupo Parlamentar do PS caberá a indicação do relator para a proposta de lei número 10 do Governo, que autoriza o Governo a alterar o regime da IVA de caixa aprovado pelo Decreto-Lei 71/2013. E também ao Grupo Parlamentar do PS a proposta de lei 11, relatar a proposta de lei 11, 16ª, primeira sessão legislativa, autoriza o Governo a alterar o Código de IRC quanto ao requisito de dupla tributação económica. Finalmente, ao Grupo Parlamentar do Chega, competirá a relatar a proposta de lei 12 do Governo, que autoriza o Governo a alterar o Código de IRC, reduzindo gradualmente a taxa de imposto de 21% para 15% nos anos 25 a 27. Portanto, será enviado por mail e agradecíamos então que fosse até ao ainda hoje, se possível, mas esta semana, a indicação dos senhores deputados ou senhoras deputadas relatores destes projetos. Não tenho mais nenhum assunto que não seja desejar a todas as senhoras e senhores deputados um bom repouso estival. Retomaremos no dia 10, portanto, não, da COFAP não há. Poderia haver uma redação final deste projeto de resolução, se fosse incluído no guião de amanhã, e assim sendo, tendo adiado, é que rigorosamente não temos redações finais. Portanto, senhoras e senhores deputados, a todos um ótimo descanso e melhor regresso. Está encerrada a reunião. Muito obrigado.